UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
Olá, bom dia. Agora são 10 horas em ponto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa UOL Entrevista. Sim, a gente deu uma pausa aí durante as sabatinas eleitorais e agora a gente está de volta aqui com o nosso espaço de entrevista, de conversa com as personalidades do nosso país. Tudo que é notícia no nosso país, pessoas interessantes, você encontra aqui nesse espaço, sempre numa entrevista ao vivo, das 10 às 11 horas da manhã, todas as segundas e quintas-feiras. E hoje a gente entrevista uma jornalista que está vivendo na Amazônia. Gaúcha de Ijuí, Eliane Brum, escritora, documentarista e desde 2017 vive e trabalha em Altamira, no Médio Xingu, um dos epicentros da destruição da floresta amazônica. É colunista do jornal espanhol El País e colabora com vários veículos da Europa e dos Estados Unidos, como The Guardian e The New York Times. No Brasil, trabalhou 11 anos como repórter do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e 10 como repórter especial da revista Época, em São Paulo. De 2009 a 2013, foi colunista do site da revista Época e manteve uma coluna quinzenal no El País até o encerramento das atividades do site no ano passado. Eliane também é uma das jornalistas mais premiadas do país. No ano passado, recebeu premiação da Universidade de Colômbia, uma das mais importantes concedida aos estrangeiros nos Estados Unidos. Eliane Brum publicou 8 livros, 7 de não-ficção e um romance. E foi vencedora em 2007 do Prêmio Jabuti com o seu livro-reportagem A Vida que Ninguém Vê.
E ela está conosco aqui. Queria, em primeiro lugar, dar a nossa solidariedade, nossos sentimentos. Eliane, a gente sabe que você está vivendo luto, próxima a Dom Phillips, amiga dele, e dizer aqui que a gente está com você. E agradecer imensamente por você estar conosco ao vivo hoje para poder falar sobre a Amazônia, para falar sobre Dom Phillips, Bruno, e falar sobre o nosso país. Um bom dia a você.
Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Carlos. Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um momento difícil, muito duro, né, não só para quem era próximo do Dom ou do Bruno, mas eu acho que é um momento duro para o mundo, né? Também não acho que seja só para o Brasil, porque mostra, né, a escalada da guerra que a gente vive na Amazônia, mostra a escalada da guerra contra a natureza que a gente vive no planeta nesse momento.
Bom, comigo aqui nessa entrevista, Josias de Souza, meu parceiro diário. Olá, Josias, bom dia mais uma vez para você.
Bom dia, Fabiola. Bom dia, Madeiro. E um prazer ter aqui a Eliane conosco. Agradeço a ela também.
E o Carlos Madeiro, que é nosso colunista aqui no UOL. Ele também cobre toda a região norte e nordeste do país e acompanhou muito de perto também todas essas questões relacionadas à Amazônia nos últimos dias e o caso Bruno e Dom. Olá, Madeiro. Bom dia para você.
Fabiola, bom dia, Josias. Eliane, prazer tê-la aqui com a gente.
Vamos lá, Eliane, você já falou aí brevemente, né, sobre o momento que nós estamos vivendo, mas queria saber em mais detalhes, né, qual é o teu sentimento nesse momento em relação a esse assassinato cruel que aconteceu de Dom Phillips e Bruno Pereira?
Bom, tem um sentimento muito forte, porque o Bruno era alguém que, né, a gente conhecia, era um dos melhores amigos do meu marido, né, conheço o Dom, né, conheço o Dom e a mulher dele, e a gente foi, enfim, né, chegou a notícia de que havia um jornalista desaparecido, inglês, desaparecido na Amazônia, que seria o Tom Phillips. A gente ligou para o Tom estava na casa, o John, né, Watts, ligou para o Tom estava na casa dele e no Rio, e aí chegou, e bom, então só podia ser o Dom, que a gente sabia que estava escrevendo um livro sobre a Amazônia, né, um livro cujo título é Como Salvar a Amazônia. E assim começou toda esse horror. Mas então, Fabiola, tem algumas coisas, assim. Uma é que, além, né, de toda a dor pessoal, do luto, que é algo que vai levar muito tempo para a gente elaborar, tem duas questões, me parece, que são mais importantes. Uma delas é que foi ultrapassado claramente um limite na guerra da Amazônia brasileira. Até onde se sabe, né, até onde os pesquisadores que pesquisam essa questão do assassinato de jornalistas, o Dom Phillips é o primeiro jornalista assassinado na floresta. Há jornalistas que foram assassinados na Amazônia, mas em contextos urbanos. Mas não há notícia nas últimas décadas de um jornalista que tenha sido assassinado na floresta. Isso mostra várias coisas, né? Isso aponta para um descontrole, né, na forma como o crime atua, porque é muito ruim para os negócios quando se assassina alguém com uma dimensão pública, e isso os destruidores da Amazônia, né, os grileiros, os madeireiros, os garimpeiros, os chefes de garimpo, aprenderam com a morte da irmã Dorothy em 2005, que foi um péssimo negócio, porque as instituições ocuparam a Anapu, teve resposta, e isso foi ruim. Então, a partir daquele momento, teve um certo cuidado de matar pessoas em contextos urbanos para não ligar a conflitos de terra. Então, isso mostra que algo foi rompido. Isso mostra o avanço do narcotráfico, né, na Amazônia brasileira, o que leva a atuação criminosa a um outro nível. Isso mostra também o nível de impunidade, né, o quanto os criminosos estão se sentindo à vontade, se sentindo com a certeza de seguirem impunes, a ponto de matarem, né, um jornalista inglês, um jornalista branco, um jornalista, né, do norte, do norte global, né, da parte rica do mundo. E isso mostra também, né, como, por conta de toda essa impunidade, por conta da para mim é muito claro que eu discordo muito, bastante, de pessoas que dizem que o Estado está... que não é Estado na Amazônia, né? Que o Estado está ausente na Amazônia. Eu acho que o Estado está muito presente na Amazônia. Eu acho que Bolsonaro, ele corrompeu o Estado, ele tomou o Estado, né? E usa o Estado, usa a máquina do Estado. Então, os criminosos da Amazônia estão se sentindo completamente apoiados, então estão à vontade para cometer um crime desse nível. E a demora, né, quem buscou o Dom e o Phillips desde o início foram os indígenas, né, os povos indígenas unidos na Univaja, né, a organização ali do Vale do Javari.
Eliane, você disse, a certa altura da sua resposta, que foi ultrapassado um limite, né? De fato, foi ultrapassado um limite. Agora, não é a primeira vez que o limite é ultrapassado, né? O que está acontecendo é que esse limite está avançando, a fronteira avança, e a toda hora você vê esse limite sendo ultrapassado, né? Você mesma citou a Dorothy Stang, houve o Chico Mendes. Então, a cada hora, ultrapassa-se um limite e chega-se a uma nova fronteira, e aquela fronteira também é ultrapassada. O que me parece haver de diferente em relação a este caso agora é que, pela primeira vez, o Estado parece estar do lado da ilegalidade. Então, houve, aí sim, uma ultrapassagem sem precedente de limites, né? Porque hoje você não sente que o Estado está do lado da lei. É do lado do desmatador, é do lado do garimpeiro ilegal, é do lado do pescador ilegal, enfim, é do lado do crime organizado. Não lhe parece que o limite que foi ultrapassado é esse? É a perversão do Estado?
Eu acho que sim. Eu acho que as duas coisas, elas não são excludentes, elas são conectadas, Josias. Porque, assim, o fato de matar um jornalista pela primeira vez na floresta significa bastante coisa. E está conectado exatamente a isso, né? A essas várias, no meu ponto de vista, né, aponta para várias questões conectadas, né? Avanço do narcotráfico, o Estado miliciarizado, né, onde, né, aquela nota do Exército, do Comando Militar da Amazônia, dizendo que estava preparada para ir, para fazer esse tipo de busca, que podia, que foi treinado para isso, mas que não tinha recebido ordens superiores, né? Então, isso tudo mostra, né, até que ponto o Estado está tomado. Então, sim, eu acho que esse rompimento de limites é tudo isso, e essas coisas são todas entrelaçadas, estão todas conectadas. Agora, um outro ponto muito importante é que, embora sim tenha se passado um limite por conta disso, né, e a gente não pode ignorar que a repercussão, a comoção nacional, internacional, ela tem acontecido porque é um jornalista branco do norte global, né, um jornalista inglês, porque nesse abertura de assassinatos na Amazônia começou logo no início de janeiro, onde uma família, né, um homem, uma mulher, sua filha de 17 anos foram assassinados aí em São Félix do Xingu, que não por coincidência tem o maior rebanho bovino do país, né, numa cidade amazônica. Então, e esse crime não provocou esse tipo de comoção. O Maxwell, que era servidor, né, colaborador da FUNAI, foi assassinado uns anos atrás e também não provocou essa comoção. Então, isso também mostra, né, por quem o Brasil chora, por quem o mundo chora. E eu não estou dizendo aqui, né, o Dom era meu amigo pessoal, a gente se mobilizou por ele, segue se mobilizando desde o primeiro minuto que eu mostro, que eu quero dizer, é que até aí o racismo bate, né? Até aí a desigualdade do Brasil bate, até aí todas as questões que atravessam, elas estão presentes. Então, essa mobilização que teve agora, ela precisa ser por todos, né? Porque isso é muito importante entender. Quando a gente fala numa guerra na Amazônia, numa guerra contra a natureza, a gente não está usando retórica. É, Helena.
Deixa eu só concluir essa parte da guerra, é importante isso, né? Você acha que estamos vivendo uma guerra, é isso que você está falando?
Estamos vivendo uma guerra, sim. E eu vou, assim, essa noite, por exemplo, essa noite eu estava me preparando para dormir, que eu durmo cedo, porque também acordo cedo aqui. E aí chegou uma mensagem do Erasmo Teófilo, que é uma liderança camponesa de Anapu, uma liderança de camponesa muito forte, que está ameaçada de morte há muitos anos pela grilagem de Anapu, ou seja, a mesma região da Dorothy, a maior líder camponês que tem nessa região. O Erasmo tem uma situação particular, que ele não caminha, né? Ele teve paralisia infantil, então ele lidera de uma cadeira que, em geral, nem é uma cadeira de rodas, a cadeira de rodas dele está quebrada, é uma cadeira de plástico. Ele já sofreu vários atentados, e aí vem a notícia, né? Vem um vídeo dele pedindo ajuda, porque tem pistoleiros, né? Tem 4 carros na sede da fazenda, que é a Grilada, com pistoleiros. Eles tinham a notícia, né? Tinham recebido um aviso de que os pistoleiros iam atacar o lote 96, que são 54 famílias de camponeses, mais de 20 crianças. Essas 54 famílias, essas crianças, elas vivem num estado de horror. Quando a gente conversa com as mulheres, elas choram, porque elas estão completamente traumatizadas, está todo mundo traumatizado, porque são vários atentados só nesse ano, e agora, em maio, foram 2 casas queimadas, as famílias ficaram de reféns, as crianças não queriam mais ir para a escola porque tinham medo de sair de casa e que os pais fossem assassinados e as casas fossem queimadas. E ontem aconteceu isso. E aí, bom, aí né, se pede socorro para quem? Né? Então a gente se mobiliza, o Erasmo faz vídeo, ele põe nas redes e a comunidade passa. Ele se tranca com seus 5 filhos, né, 4 deles crianças, um bebê de colo. todo mundo, todas as famílias se trancam na comunidade e ficam em vigília. E a gente atravessou a noite assim, e se conseguiu, com toda a pressão, que a polícia mandasse pelo menos um carro e esse carro ficasse fazendo a ronda. E aí se conseguiu chegar essa manhã sem que houvesse nenhum assassinato. Agora imagina o que é estar dentro da sua casa trancado, sabendo que tem pistoleiros que vão, que querem, que podem te matar. E que há 2 semanas atiraram contra casas e 2 famílias tiveram que ir para o mato. Eu estou contando uma situação só, e estou contando essa situação porque ela aconteceu nessa noite, para vocês terem uma ideia. Isso não é exceção. Esse tem sido o cotidiano das pessoas aqui na Amazônia. Isso, toda semana acontece alguma coisa. E isso eu estou falando numa região, que é o Médio Xingu, onde eu acompanho, mas isso se repete. Nesse momento, provavelmente, a gente sabe que as mulheres indígenas do povo Yanomami estão sendo estupradas, tá tendo suicídios de mulheres, né? Crianças morreram afogadas. A gente fica sabendo algumas situações que a gente acompanha mais de perto. Mas, assim, isso é uma vida de guerra. Né? E é muito importante que as pessoas entendam. O Dom Phillips e o Bruno Pereira, eles são vítimas de uma guerra contra a natureza, uma guerra contra a Amazônia, que no Brasil assume essa proporção por conta de um governo que, na minha opinião, e eu escrevo isso desde antes do Bolsonaro se eleger, o principal projeto de poder do Bolsonaro é abrir ainda mais, não tivesse fechada, né, a Amazônia para exploração predatória. Então, eu entendo que essa é uma guerra, né, a gente está vivendo nesse momento a guerra da Ucrânia, né, a guerra que a Rússia move contra a Ucrânia, mas essa é uma guerra típica do século XX. A guerra que a gente...
Você não tem medo de morrer? Você contando agora, eu fiquei tão arrepiada aqui dessa situação. Você não tem medo?
Eu acho que ter medo é uma coisa sábia, né? Sim. Mas o medo não me paralisa. E eu não é sobre mim, sabe, Fabiola? As pessoas muito mais ameaçadas, as pessoas que estão ameaçadas mesmo na linha de tiro nesse momento, são pessoas como Erasmo, são lideranças indígenas, são lideranças quilombolas, elas estão com o seu corpo na mira. Essas pessoas estão lutando pela floresta em nome de todos nós e estão morrendo pela floresta em nome de todos nós e não têm o apoio de todos nós. Então, se a gente não considerar cada pessoa que está ameaçada de morte, está lutando hoje na Amazônia, como se fosse alguém da nossa família, né? Uma família que não é de sangue, como se fosse um irmão, um pai, uma mãe, um filho, a gente não vai vencer essa guerra. Né? A gente precisa sentir cada uma dessas pessoas como o mundo sentiu o Dom e o Bruno, porque senão a gente não tem chance. E a questão do medo, eu acho que todo mundo deve ter, sabe? Porque essa não tem uma escolha, é isso que assim, eu fico repetindo que a gente vive numa guerra, porque assim, isso é uma guerra, e a violência, ela é cotidiana, todos os dias a gente acorda com uma notícia com alguém que está sofrendo um atentado, uma casa queimada, alguém que foi ameaçado e vai dormir com outra notícia, aí não dorme, tem que atravessar essa noite em vigília, mas sabendo, eu atravessei essa noite sem dormir, mas eu sei que eles lá, no lote 96, é um outro nível, né? É um outro nível, porque eles têm os pistoleiros na porta deles. E então, é preciso entender isso, entender mesmo, não entender, entender para agir, não só entender, porque daí não é entender, né? Aí entender sem agir é negacionismo, é um negacionismo que é muito mais perverso do que esse que a gente costuma tratar. Então, assim, o que está acontecendo é que, assim, eu escolhi a minha linha de frente, eu entendo há bastante tempo, nós estamos num colapso climático, nós estamos na sexta extinção em massa de espécies. Nada foi dessa dimensão na trajetória da espécie humana nesse planeta. Então, e essa não é uma guerra climática, é uma guerra da minoria dominante, que, como diz o Davi Kopenawa, comeu o planeta, né, contra a natureza e contra as pessoas que são natureza, né, como os povos da floresta. E, bom, ou tu te engaja nessa guerra, ou tu luta nessa guerra, não tem escolha de lutar ou não lutar. Ou tu luta nessa guerra, ou tu vai assistir o que a gente está assistindo agora, que é tudo que a gente ama e respeita está sendo destruído. Tudo que a gente ama e respeita está sendo destruído. Então, não há escolha entre lutar e não lutar. Então, eu escolhi onde eu quero estar. Essa é a linha de frente que eu escolhi por uma série de razões. E é, assim, não é uma escolha estar em guerra ou não estar em guerra. Estamos em guerra. A escolha é o que tu vai fazer diante disso. E eu acho que a única atitude ética de todos nós, das gerações, que a gente nem é, assim, uma amiga minha, Ilana Katz, que trabalha com essa questão da infância, ela diz, não fala gerações futuras, porque são as gerações presentes, as crianças, elas estão no presente. E elas precisam ter o direito de futurar, né? Então, a gente se move pelo direito das crianças do presente futurarem.
Eliane, eu queria perguntar, você falou essa questão desse limite, e uma coisa foi muito debatida nesse período.
Madeiro, que tu falhou aqui, tu pode repetir o começo?
Posso, claro. Muitos falou nessa época agora, nesse debate, sobre o que levou à morte do Tom e o Bruno. E foi muito recorrente pessoas usarem a argumentação de que o Bruno era a vítima, o Tom estava lá por acaso, né? E eu queria a sua percepção, porque quando você fala o crime de um jornalista estrangeiro, é óbvio que causa enorme repercussão. Eu cubro a Amazônia pelo menos há mais de 10 anos, mesmo que à distância. Sei que eles evitam crimes hoje proporcional, porque faz mal ao negócio deles. Não é que eles têm qualquer tipo de medo, não é isso. É por conta disso, né? Isso é muito claro. Eu queria saber se você entende que eles tinham a percepção ou houve uma falha de percepção deles, o que é que eles pensaram, porque me parece que o Tom também estava incomodando eles. A minha percepção de longe é que eles queriam também eliminar o Tom, não era só o Tom, porque eles teriam como pegar só o Tom. Qual é a sua nessa análise de que a dupla era a vítima ou era o Bruno a vítima?
O Hamilton Mourão, né, o vice-presidente, até falou, né, que ele estava de gaiato lá. Que ele
tratou de como efeito colateral.
Foi um,
né,
efeito colateral. Foi a fala do vice-presidente.
Eles estavam de dano colateral, né? Dano as colateral. Pessoas morrem, né? Então, primeiro, os dois são vítimas, os dois estão mortos. Eu não estou cobrindo diretamente né, no Vale do Javari, mas a minha experiência de alguém que vive na Amazônia, atua na Amazônia, faz reportagem na Amazônia, eu não dou um passo sem que saibam. Quando eu passo, por exemplo, quando eu vou para tratar do mesmo tema, quando eu vou para Anapu, que eu pego a balsa, né, a gente vai, quando vai de Altamira para Anapu, tem uma balsa. Na balsa, já tem gente tirando foto minha. Assim, ninguém passa sem que os olheiros da grilagem saibam quem está entrando. A gente, tudo completamente controlado. Eu acho quase impossível que eles não soubessem exatamente quem é o Dom Phillips. Né? Isso não acontece, não é assim que funciona. O crime precisa ser elucidado, né? É evidente que se não encontrarem os mandantes, porque obviamente tem mandantes, Né? Se o crime não for completamente elucidado, todos nós que atuamos na Amazônia, a gente está com um alvo na cabeça. Nesse momento, a gente está com um alvo na cabeça. Enquanto esse crime não for elucidado, exemplarmente, e os mandantes, seja onde eles estiverem, serem julgados e punidos, nós todos estamos com um alvo na cabeça. É muito importante que a gente lembre que o Bruno estava com um alvo na cabeça por conta do governo Bolsonaro. Porque no momento em que o Bruno, como chefe, né, coordenador na FUNAI, faz uma operação que destrói, né, balsas de garimpo, que destrói interesses dos garimpeiros, e aí ele é exonerado desse cargo, né, na época o ministro da Justiça era o Sérgio Moro, no momento que ele foi exonerado desse cargo, o governo brasileiro botou um alvo na cabeça do Bruno, porque é isso, né? Quer dizer, ele faz o trabalho dele de proteção aos indígenas, ele destrói interesses da base do Bolsonaro na Amazônia, e aí ele é exonerado do cargo. O que eles fazem é isso, alvo na cabeça. E agora esse alvo foi atingido. E o Bruno... Então, elucidar esse crime, essa pressão não pode parar. Porque se isso não acontecer, aí, Josias, como tu vinha falando, a gente avança mais uma casa. Mais um limite é rompido. A nossa única chance é desse crime ser exemplarmente punido. E aí tem que chegar aos mandantes. Tem que fazer a cadeia inteira. Porque o que acontece, desculpa, só para complementar, o que está acontecendo é que, assim, né, pega ali o pescador, o ribeirinho, que é a ponta mais frágil da cadeia. Hoje a gente precisa dizer que a parte de comunidades tradicionais na Amazônia estão envolvidas com o crime, muitas vezes porque não tem escolha nesse governo. Porque elas estão lá, na floresta profunda, lá no meio da floresta, sem nenhum apoio diante da base do Bolsonaro, né, com todo o apoio do governo, e que é uma base criminosa. Essa é a ponta, os que estão presos é a ponta mais frágil, tem que fazer a cadeia inteira, desculpa.
Essa experiência que você tem de Amazônia, você consegue dimensionar o tamanho do estrago que o país sofreu em 3 anos e meio de governo Bolsonaro? Nesse crime especificamente, ali no alvorecer da investigação, você já tinha a Polícia Federal dizendo não tem mandante, não tem envolvimento do crime organizado, o presidente dizendo as coisas que disse. Quer dizer, para usar a sua figura, o limite foi muito ultrapassado, né? Mas você consegue dimensionar qual foi o tamanho do estrago, qual vai ser o tempo que nós vamos tomar para recuperar o tempo perdido, para voltar às casas que nós perdemos?
Eu acho que é difícil de mencionar, Josias, mas porque é muito mais do que a gente pode dimensionar. E recuperar pode não ser possível. A gente precisa lutar para que não avance. Porque, assim, pegando a questão da Amazônia, a gente está hoje alcançando em torno de 20% de destruição da floresta. Segundo cientistas como Carlos Nobre, a floresta chega ao ponto de não retorno, e aí o nome diz não retorno, entre 20% e 25%. Então, essa situação. Se a gente... Isso não é algo longe, isso é perto, né? Se a gente não tem a Amazônia funcionando como floresta, regulando o clima, a gente não tem chance de regular, de enfrentar o superaquecimento global. Então, isso atinge todo o planeta, né? A natureza em cadeia, o planeta orgânico, ele é totalmente relacionado. Então, a dimensão, só nesse aspecto, é uma dimensão de catástrofe. Né? A gente está chegando no ponto de catástrofe. E assim, é preciso que se entenda que a gente, quando a gente fala de colapso climático, de superaquecimento global, a gente não está falando de algo que está distante, né? A gente está vendo tudo o que está acontecendo, né? Para falar de colapso climático hoje, não precisa nem ler o relatório científico, quer dizer, é importante ler, mas basta abrir a janela. Né? A gente já está num momento em que o presente é muito mais hostil do que foi o presente que a gente tinha. O nosso passado, né? 10 anos atrás, já vivíamos num planeta menos hostil. Então, as crianças que nasceram em 2020, elas passaram 2 anos fechadas em casa por conta de uma pandemia que está diretamente conectada à destruição da natureza. Então, essa é uma parte. A outra parte é a imensa destruição que esse governo fez, né? na questão... da proteção ambiental, da legislação ambiental, da fiscalização ambiental, né? Tudo que foi construído está sendo destruído. E tem algo que é o total empoderamento dos criminosos, que é a base do Bolsonaro. E aí eles... Como se põe de volta? Né? Como é que... é muito importante entender que, bom, se o Bolsonaro se reeleger, a gente não tem chance nenhuma. Nem mesmo os bolsonaristas, os seguidores, os fiéis do Bolsonaro têm chance. Eles não descobriram ainda, mas em algum momento eles vão entender da pior forma possível. Então, não, o Bolsonaro precisa deixar o poder pela via democrática e não podemos permitir que ele dê um golpe. Isso é básico. Mas isso é só o começo da história. Porque a gente não está numa reconstrução, né? Quando as pessoas falam em reconstruir o Brasil, a gente não está numa reconstrução como foi a reconstrução da Europa no pós-guerra, ou como foi a reconstrução do Brasil depois da ditadura empresarial militar de 64 e 85. A gente tem tudo para reconstruir, tudo que foi destruído.
Nunca começou a reconstrução, né, Eliane? Eu queria até entender isso, porque você critica bastante o governo Bolsonaro pela atuação né, dele nesse momento, né, que já disse aí algumas vezes, é o pior governo nesse sentido, né, em relação ao meio ambiente. E os governos anteriores? Porque quando você fala, Bolsonaro não pode entrar, quem é ali o opositor dele? Lula. Como é que você avalia o combate ao desmatamento nos governos petistas? E se você vê aí uma esperança, ou não?
Eu acho assim, é incomparável Lula e Bolsonaro. Assim, Bolsonaro é um genocida. Bolsonaro é um golpista. Bolsonaro é um defensor da ditadura, um defensor da tortura, é um perverso. O Lula, e eu sempre fiz, né, como jornalista, eu fiz críticas muito contundentes aos governos do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, mas o Lula é um democrata, é outro nível. Então, assim, deixar isso bem claro, não estamos... naquela frase absolutamente brutal e estúpida de uma escolha muito difícil. Não é uma escolha muito difícil, é uma escolha muito fácil entre Lula e Bolsonaro. E eu digo isso com a tranquilidade de quem foi uma das principais críticas do governo do PT, especialmente na questão da Amazônia.
Ô, Eliane, nessa agora,
Não, ele até falando, ô Madeiro, só desculpa te cortar, que eu acho importante ela falar qual era a crítica que ela tinha do governo petista em relação à Amazônia, que você falou foi uma das maiores críticas do governo, né?
Por quê? Porque assim, acho que precisa fazer um pouco do histórico. O que a gente tem na Amazônia? Assim, o Brasil, né, os meus dois últimos livros, um é Brasil, Construtor de Ruínas, e o outro é Banzeiro Cotô, Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo. Bom, eles são dois livros conectados. Quando eu falo Brasil, Construtor de Ruínas, eu estou falando que o Brasil é um país que constantemente constrói ruínas em dimensões continentais. E essa é a gênese do Brasil, né, como Estado-nação, e que é um país construído sobre as ruínas de corpos humanos, corpos dos indígenas, que entre os séculos XVI e XVII foram 95% dos indígenas foram dizimados, e depois dos negros escravizados. Né? Então, essa é uma questão. Então, a destruição da Amazônia ela é muito antiga. Agora, a gente tem um marco. A gente tem um marco que é na ditadura. A ditadura empresarial militar, que começa em 64, e que faz cria um imaginário, cria uma mentira sobre a Amazônia, que é a terra sem homens para homens sem terras, o deserto verde, o integrar para não entregar. Cria isso e constrói, né? Se a gente pega as revistas, a própria imprensa da época, a publicidade da época, era essa ocupação da Amazônia. Naquele momento, a Amazônia se torna essa terra onde aqueles que viviam lá não eram gente, que é algo que o Bolsonaro retoma, porque exatamente ele vem dessa tradição. Né? Então, a Amazônia, naquele momento, é vendida como um corpo para espoliação e para exploração. Né? Se vai nessa floresta, se o progresso é derrubar a floresta abaixo, então a gente tem a Transamazônica, a gente tem as primeiras grandes obras. Né? É importante a gente lembrar que 8 mil indígenas foram assassinados, né, de acordo com a Comissão da Verdade, na ditadura. Agora, essa mentira sobre a Amazônia, essa ideologia militar, né, da ditadura militar, ela não acaba com a ditadura. E essa é a parte mais triste. Porque vem a redemocratização e os governos da redemocratização, todos eles, alguns mais, outros menos, mantém essa ideia da Amazônia como um deserto verde, da Amazônia como um corpo para violação, ativa, e se movem dessa maneira. Então, se a gente lembrar que a Constituição de 88 determinava que em 5 anos todas as terras indígenas fossem demarcadas, e olha a situação que a gente está hoje. Então, e aí, quando chega nos governos do PT, especialmente a partir do segundo mandato do Lula, porque no primeiro ainda tinha uma disputa, que era uma disputa bem conhecida entre a ministra de Minas e Energia, a Dilma Rousseff, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E foram feitas coisas importantes, que diminuiu o desmatamento, né, durante um período, mas se fez algo que é brutal, que foi reeditar as grandes hidrelétricas na Amazônia. Então, teve primeiro Jirau e Santo Antônio, que foi aprovada pela Marina, e teve Belo Monte, que se tornou a mais emblemática, e teria também Tapajós, se não fosse todas as várias questões, tanto econômicas como políticas. As hidrelétricas na Amazônia é um projeto da ditadura. Né? Belo Monte é um projeto da ditadura que a ditadura não conseguiu implementar, né, no seu final e na transição para a democracia por conta da resistência indígena. Então, falar de Belo Monte é falar de uma brutalidade enorme que transformou Altamira na cidade mais violenta da Amazônia em alguns anos, né? É uma das cidades mais violentas do mundo, num epicentro de destruição, fez aqui ter o segundo maior massacre da história carcerária, só perdendo para o Carandiru, e um pouco antes da pandemia, a gente viu uma série de suicídios de adolescentes aqui em Altamira, cuja interpretação dos especialistas é pela transfiguração, né, pelos impactos de Belo Monte, a transformação da cidade, né? Eu entendo que Altamira viveu uma espécie de crise climática localizada, né? Durante em 10 anos, todo o ambiente foi transformado e as consequências recém começaram, né? Recém começaram. As mais graves ainda estão por vir. Então, bom, aí, né, estando aqui, o que, que a gente sente? Que em, né, só para terminar de responder para a Fabiola, no final, no período pré-impeachment, quando também o governo da Dilma estava muito próximo já aos ruralistas, e, enfim, tinha todo um arcabouço que estava fragilizado, a violência começa a aumentar. Se a gente pega a Napu, né, para ficar naquele exemplo, entre 2006, né, a Dorothy foi assassinada em 2005, entre 2006 e 2015, se eu não me engano, não teve nenhum assassinato. Em 2015, isso começa a explodir de novo e nunca mais parou. Aí, quando chega o Temer, já começa um outro tipo de violência, escalada de violência já começa. E aí, na campanha da eleição, essa violência já aumenta, porque aqui tudo é imediato. E aí, no governo, a cada ano, a violência escala. E, assim, é importante que as pessoas entendam que vai piorar. Esse ano ainda vai piorar. A cada dia vai piorar, porque estão, né, a base do Bolsonaro, o governo Bolsonaro, está no tudo, tudo. Então, vai piorar.
Ô, Eliane, nesse aspecto, eu queria fazer uma pergunta também objetiva. Em 2018, historicamente, o PT ganhava eleições no Norte. Em 2018, o Bolsonaro venceu com uma boa margem. E as pesquisas de aprovação popular do Bolsonaro colocam o Norte como uma das regiões onde ele tem o maior apoio. Eu tive em Manaus naquela crise com oxigênio, que eu lembro do apoio popular que ele tinha lá. E eu queria saber até que ponto isso daí também acontecido nos governos passados do PT, especialmente no governo Dilma, né? Eu perguntar até das usinas, como você já falou, como isso alavanca o pensamento que você fala de que o Bolsonaro ao menos estaria trazendo algum desenvolvimento. Esse é um pensamento dominante aí, pelo que você, morando aí, percebe?
Tem uma... Essa é uma população... primeiro que é uma população... A gente tem um coronelismo muito violento aqui, né? E os coronéis dessa região são ligados ao crime, né? É grileiro. Que aqui é uma lavagem, assim, é um greenwashing, né? Então, o cara que se apossou das terras, que matou indígenas, que queimou a floresta, ele passa por uma da, com a ajuda do Congresso Brasileiro de governos, né, inclusive da democracia, ele passa por um projeto de regularização fundiária, e aí, que na verdade são as várias MPs e projetos da grilagem que foram aprovados nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e ele vira fazendeiro, né? Ele vira um produtor rural, ele vira uma pessoa de bem, ele vira essa história de grande parte dos prefeitos aqui da região, é a história de partidos políticos, e se nada acontecer, ele vai virar um dia uma estátua na praça principal. Então, assim, tem um coronelismo muito grande, porque as relações trabalhistas aqui tem um grande né, o trabalho escravo aqui é bastante relevante, e mesmo que não seja, né, considerado trabalho análogo para a escravidão, eu me lembro muito bem quando teve a reforma trabalhista, no dia seguinte, assim, no dia seguinte, literalmente, eu vi pessoas que tinham emprego com carteira assinada perderem o seu emprego com carteira assinada e passarem a trabalhar por diária, né? Diária de R$60, R$70, em condições absolutamente incompatíveis com qualquer dignidade. Tudo aqui, ele é direto. Então, tem essa parte, tem uma população que é sobrevivente, né? Que a quem foi arrancado a possibilidade de imaginar futuro. Porque o presente é brutal. E tu precisa ganhar para comer naquele dia. Literalmente. Tu precisa viver para sobreviver hoje. Então, isso move, né? Essas obras, essa se agarra naquilo que tem, porque é hoje. É uma das coisas que eu acho que são pouco avaliadas, isso no Brasil inteiro, e não é o quanto a violência de arrancar das pessoas a possibilidade de imaginar futuro, né? Reduzi-las ao presente, a um presente que é da sobrevivência imediata, é o presente, ao presente de se manter vivo todo dia. Então, tudo isso tá colocado, né? Desde votar em quem mandam votar, todas essas relações trabalhistas, elas estão conectadas com a eleição de gente como Bolsonaro.
Né? Eliane,
é a base de Bolsonaro que manda na Amazônia, em todos os lugares.
UOL Entrevista volta já!
Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de Ecoa, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às 18h, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
Eu vou sair um pouco da Amazônia e ir para o Rio de Janeiro, né? Porque todos os dias tem uma coisa que me chama a atenção. Todos os dias você faz questão de abrir o dia lá no seu Twitter, com a quantidade de dias, né, da morte de Marielle Franco, e com a pergunta: quem mandou matar Marielle e por quê? Hoje, 1.562 dias da morte de Marielle Franco, vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro, que foi assassinada brutalmente com o motorista dela. E eu queria saber, você tem esperança de ter essa resposta um dia?
Eu não trabalho com a questão da esperança. Eu trabalho com a questão da luta. De lutar com, sem esperança. Eu acho que no momento que a gente vive, a esperança é um luxo que talvez a gente já não tenha mais. Então, só para responder, eu acho que a gente precisa lutar e a fazer pressão. Eu comecei a fazer essa contagem, Fabiola, porque eu estava morando em Altamira já quando a Marielle foi assassinada. Eu não tinha como estar no Rio para fazer minha apuração como jornalista. E eu, como todo mundo, né, ou muita gente entendeu que esse era um crime que revela o Brasil, né? E o seu esclarecimento revela o Brasil. E o não esclarecimento revela o Brasil. Então, é a minha forma de contribuir, fazer essa contagem todo dia, lembrar todo dia, minha forma de contribuir, minha pequena, pequena, muito pequena contribuição para que esse crime não seja esquecido. É a minha pressão para ele. Então, acho que a gente tem que lutar.
Quais são suas suspeitas, Eliane? Algumas suspeitas?
Mais do que... Não, como jornalista, eu não falo sobre o que eu não apuro. Uhum. Eu acho que o que é importante entender nesse crime, e eu me lembro bem que essa foi a... Eu estava voltando de Anapu, onde estava uma situação horrível de famílias tendo que... Duas pessoas tinham sido assassinadas numa família, não no mesmo dia. E aí eu soube do crime da Marielle. Eu acho que o crime da Marielle, ele tem uma dimensão simbólica crucial, assim. Que aquela coisa assim, o Brasil é um construtor de ruínas, mas o Brasil também é um enclave de resistência absolutamente extraordinário. Né? O Márcio Goldman falou isso numa palestra uns anos atrás sobre o... né? A gente teve... Os indígenas estão sendo dizimados desde 1500 e, mesmo assim, eles estão aí, né? Eles resistem. A primeira política pública para a inclusão dos negros foi no governo Lula, ou seja, mais de 100 anos depois da abolição formal da escravatura, e mesmo assim os negros são a maioria da população. A gente tem um exemplo de resistência que a gente precisa olhar para ele também. Eu acho que a Marielle representa todas essas forças emergentes que, por sua própria luta, primeiro por sua própria luta, e também por ações muito importantes que foram feitas, e precisa ser reconhecido, né, na gestão do PT. As forças emergentes que buscavam o centro no país nesse momento, né, ou seja, os negros, as mulheres, os LGBT, que ia mais. Toda essa emergência, a morte da Marielle significa o silenciamento, na minha interpretação, dessas forças emergentes com seu legítimo lugar de centro. Porque quem é Marielle? A Marielle é uma mulher negra, lésbica, criada na favela da Maré, que ousa, né, se tornar vereadora no Rio de Janeiro e desafiar, né, e desafiar a grilagem no Rio de Janeiro, desafiar, enfim, todas as forças, as milícias que agem no Rio de Janeiro, e é, então, assassinada. Assassinar Marielle é uma tentativa, é uma resposta à emergência dessas forças em seu buscando o centro, na minha interpretação. E é por isso que o crime não foi elucidado até hoje, com toda a pressão que se tem, com todas as idas e vindas, tudo que a gente acompanha.
Mas você acha que o presidente Bolsonaro tem alguma responsabilidade sobre esse crime da Marielle?
Eu não acho que eu possa achar, né? Como jornalista, eu tenho responsabilidade para não achar. Né? Achar a gente acha na mesa do bar, e na mesa do bar eu acho um montão de coisa, mas não como jornalista, não no meu trabalho. Eu acho que ele tem a responsabilidade de, como, né, presidente, esse crime na gestão dele não está sendo elucidado. A gente está vendo a ligação, né, que a família Bolsonaro tem ligações, isso é evidente, né, são fatos, com as milícias no Rio de Janeiro. Isso a gente pode afirmar, porque isso são fatos. Né? Tem pessoas muito próximas do Bolsonaro, estão conectadas a essas milícias, e isso são fatos. Então, a gente tem todos esses fatos. Agora, o crime precisa ser elucidado. E eu acho que essa pressão tem que ser uma pressão de todos, assim como essa pressão pela elucidação do crime do Bruno e do Dom tem que ser de todos. Porque, assim, não é... Primeiro seria por uma questão ética, né? de que país a gente quer ser, de que tipo de gente a gente quer ser. Só que a gente já não está, a gente está num patamar muito maior, mas além disso, a gente tem que fazer isso para a gente sobreviver.
Sim.
Para que a gente, mais nada que a gente ame e respeite, no sentido mais profundo, seja destruído. Porque se a gente deixar que toda essa impunidade continue, se a gente seguir aumentando a nossa lista de crimes impunes, a gente não tem chance.
Josias, está desligado o seu microfone, Josias. O Josias estava tentando falar um tempo aí, a gente não conseguiu ouvir.
A gente estava falando de comparações, né, de Bolsonaro com outras alternativas, mas quer me parecer que talvez a gente esteja cometendo um equívoco, porque Não se trata de comparar o Bolsonaro com os outros, trata-se de analisar as alternativas que se apresentam, né? E o Bolsonaro, ele simplificou um pouco a vida dos adversários, porque hoje basta você dizer, ah, vou reconstruir tudo o que o Bolsonaro destruiu e já está fazendo uma boa campanha, né? Eu estava observando o programa de governo do PT, a primeira versão praticamente não fazia menção a meio ambiente. A segunda versão, que acaba de ser divulgada, ela faz uma menção oportunista ao meio ambiente, aproveitando essa comoção que decorre dos assassinatos do Dom e do Bruno. E aí tem lá um monte de lugar comum e você não vê alguma coisa consequente que fale de bioeconomia, que fale de uma exploração consequente da floresta, de alternativas de ocupação para essas pessoas que hoje encontram sustento no crime organizado ou na exploração ilegal de madeira, em atividades fora da lei. Quer dizer, não tem ali uma coisa que você note que tem uma espinha dorsal, que você fala, pô, isso aqui é um projeto coerente para o meio ambiente no Brasil. Você não acha que está faltando consequência ao debate sobre meio ambiente nesta campanha eleitoral? Não acha que há um déficit de inteligência no debate sobre esse tema?
Acho, concordo totalmente. Eu acho que a gente está, todos os candidatos, têm cabeça de século XX. Ainda não entenderam. E eu acho que a maior parte mesmo das elites do país não entenderam, e nisso eu coloco as elites intelectuais também, que o Brasil é a periferia da Amazônia. Não fosse a Amazônia, o Brasil ter 60% da maior floresta tropical do mundo, essencial para o enfrentamento do colapso climático no seu território, o Brasil teria uma importância muito reduzida no cenário global. Todos os movimentos internacionais é porque o Brasil tem a Amazônia no seu território. A Amazônia, quando eu falo Amazônia, eu também falo numa questão mais ampla. Amazônia e os outros biomas. Né? O Cerrado está num ponto que é, né, no clichê, o berço das águas, e é mesmo, está num ponto. 50% do Cerrado foi destruído. O Pantanal, a gente viu o que aconteceu. Isso tudo é conectado, né? Não é assim, ah, tenho isso e tenho aquilo, não. A natureza é toda conectada, o planeta é conectado. Então, a Amazônia tinha que estar no centro. Não tem nada mais importante do que discutir a Amazônia, do que discutir a natureza. Do que nada. Assim, nada. E isso não é. Não está no centro do debate. Eu acho que a gente tem... Acho que derrotar o Bolsonaro é uma tarefa de cada um. Tem que derrotar o Bolsonaro. Mas a gente precisa saber que a gente... Né, o Lula, né, que é o candidato, né, que está em primeiro lugar nas pesquisas, esse Lula não é o mesmo Lula que venceu em 2002. E eu não falo das pessoas, do que ele aprendeu, do que foi, não falo isso. Eu falo no capital simbólico. É o Lula de 2002... E eu mesmo me lembro, eu cobri a campanha de Lula em 2002, e como cidadã brasileira, eu me lembro de ter acordado no dia seguinte da eleição, depois daquele comício apoteótico da vitória na Paulista, que eu estava lá, achando, me sentindo num país diferente. E de certa forma estava, e de certa forma não estava. Mas o que eu quero lembrar é daquele capital simbólico de futuro, de que finalmente, né, o país do futuro tinha chegado ao futuro. Depois a gente descobriu que a gente estava atolado no passado. Essa
esperança agora não tem, né? Você bem que falou no trabalho com esperança, muito bom. Ô, Eliane, infelizmente...
Só bem rapidinho. O grande desafio, vencer a eleição não é o mais difícil, né, para o Lula ou para qualquer outro. A questão... é que tu não se governa sem desejo. Não se governa sem que as pessoas tenham sonhos. Né? Sem que as pessoas tenham projeto de futuro para esse governo. Então, esse capital simbólico a gente não tem no Lula e não tem em nenhum dos candidatos que enfrenta o Bolsonaro. Esse vai ser o desafio pro nosso futuro próximo.
Nosso tempo está esgotado, mas eu preciso muito te fazer uma pergunta sobre esse caso que está nessa semana em destaque total, que é o estupro que uma criança de 10 anos sofreu, agora ela tem 11 anos, e está numa luta para conseguir fazer a interrupção da gravidez, né? E além da violência sofrida num estupro, foi violentada também pela justiça brasileira, numa juíza, né, que tenta convencer ela a não fazer a interrupção e a segurar mais um pouquinho a gestação. Uma criança, estamos falando de uma criança de 11 anos. Eu queria entender, até que você que acompanha muito essas questões, como é que você vê o conservadorismo de alguns que estão no poder hoje no nosso país e que está, parece até acima da própria lei e da própria ciência, que é bem o caso. Desse caso que nós estamos falando, né? A menina está com 29 semanas de gestação e ainda não conseguiu fazer a interrupção da gravidez, que é recomendada tanto pelos médicos quanto pela justiça brasileira. Como é que você vê isso, hein, Eliane?
Eu acho, Fabiola, que a violência da Amazônia e essa violência, ela é a mesma violência. É uma violência contra os corpos. É a violência de destruição dos corpos, né, que está sendo permitida e estimulada por esse governo que se apropriou, que está usurpando o Estado. Né, e que aí avaliza todos esses comportamentos fora da lei, porque a juíza agiu fora da lei. Porque a lei está do lado dessa menina e não se consegue cumprir a lei. Né? Então, não se entende, essa é uma conversa mais longa, mas não se entende a questão climática e a questão da destruição da natureza sem entender isso no contexto da destruição dos corpos. Ou seja, a questão climática, ela é atravessada pelas questões de gênero, de raça, de classe e de espécie. No meu ponto de vista, sem entender isso, a gente não entende a questão climática. Então, a violência contra os corpos na Amazônia é a mesma violência, ela tem a mesma raiz da violência contra o corpo dessa menina. Ela é avalizada por esse governo.
Eliane Brum, queria agradecer imensamente sua participação aqui. Para a gente até finalizar, você que também está acompanhando aí o desdobramento do caso do Dom e do Bruno, hoje os corpos serão entregues aos familiares, né? Você já sabe alguma coisa sobre a cerimônia de despedida? Você tem alguma informação ou não?
Não, eu tenho algumas informações, mas eu preciso confirmar, então ainda não.
Tá, mas hoje eles vão liberar, é isso. Pelo menos a informação que a gente tem aqui é que eles vão liberar os corpos para as cerimônias, mas Dom não será enterrado no Brasil, será enterrado na Inglaterra, não? Você sabe, não?
Eu não sei.
Tá. Tá bom, Eliane, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, aqui que conversou uma hora conosco a respeito de vários assuntos. Boa luta para você, como você disse aí, não podemos desistir das lutas. Boa luta para você aí na Amazônia. Até uma próxima.
Muito obrigada a todos.
Josias, obrigada. Até.
Até, Fabiola. Até, Madeiro. Muito obrigado, Eliane. Prazer tê-la aqui.
Tchau, Madeiro. Até a próxima.
Tchau, Fabiola. Valeu, Josias. Valeu, Eliane. Até a próxima.
Bom, e assim a gente encerra mais um UOL Entrevista. Muito obrigada pela sua audiência aqui no nosso UOL Entrevista. Lembrando que o UOL Entrevista está de volta agora todas as segundas e quintas-feiras nesse horário, das 10 às 11 horas da manhã, com personagens do nosso país aí discutindo o nosso Brasil. O UOL News agora ao meio-dia trará, com certeza, atualização também do caso do ex-ministro preso, Milton Ribeiro, que vai prestar depoimento à polícia com os dois pastores que também foram detidos ontem numa operação da Polícia Federal. Eu te espero logo mais ao meio-dia com as últimas notícias deste e de outros casos. Obrigada e até a próxima.
UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.